noite.
Boa noite.
Gostaria de começar o nosso estudo sobre redes sociais. Me apresentando, eu me chamo Fábio. Estou há uma hora sem consumir redes sociais.
Bem,
glória a Deus, irmão.
Alcoólicos Anônimos.
O tema é bem popular, né? E não tem como a gente fugir dessa realidade. Hoje se tem as clínicas de alcoólicos anônimos, né? Uhum. Como também clínicas para dependente de tecnologia, dependente de redes sociais. Ou seja, ela causa não somente dano como uma cocaína, um álcool, né? Mas é tão prejudicial quanto as drogas ilícitas, embora ela seja lícita, né? Já existe casa de internação para dependente de internet e tecnologia nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, Singapura, né? Em São Paulo nós temos o Hospital das Clínicas, que fazem tratamentos, terapias com dependentes de redes sociais. Para a gente entender um pouco da dimensão, né, dos males que isso traz. Porque falar dos benefícios nós já sabemos, né? Agora dos malefícios que acabam sendo incutidos nas redes é pouco falado. E aqui nós iremos abordar mais os males do que os positivos. Deus nos fez seres relacionais. Nós precisamos de afeto, de abraço, né, do calor humano, de se comunicar, porque nós somos seres comunicáveis. Nós somos alma, né? Nosso intelecto ele está conectado à nossa alma, que é o nosso psique, nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, ficou muito mais difícil isso, né? O contato. Hoje se tem muitos amigos virtuais, né? E poucos amigos relacionais, né? Você tem muitos seguidores virtual, mas poucos seguidores na vida prática. Por quê? Porque seguir pessoas é difícil, né? Pessoas são difíceis. Paulo vai dizer, seja o quê? Os meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Agora, se seguir virtualmente alguém é muito mais fácil, muito mais cômodo, né? E com isso as pessoas acabam sendo influenciadas por aquele que ele segue, ou seja, por aquele que ele se identifica, né? As redes sociais, ela tem nos tomado e nos tornado, né, antissociais. Porque social, o que seria social para a gente? Né? Esse momento que nós estamos aqui, reunidos, né, falando uma só palavra, um só objetivo, ok? Dialogando, conversando, né, você com a sua família dando risada, brincando, sabe, passeando. Isso que é social. Né? A tecnologia, ela nos deixa antissociais. E hoje, observa, através dos emojis, por exemplo, você tem um abraço virtual, né? Você tem choro virtual. Né? Você faz tudo virtualmente. Ou seja, aquilo que você deveria expressar uma emoção para uma pessoa, você consegue expressar isso virtualmente, sem que aquilo seja uma verdade para você, né? Você pode estar rindo aqui e manda que está chorando, percebe? Isso vai tomando todo o nosso psicológico, né? Quem nós somos. E acaba até perdendo a identidade de quem você é. Por tão influenciado que nós somos pela tecnologia, se não tomarmos cuidado. As redes sociais nos aproximam, né? E ao mesmo tempo nos distancia das pessoas. E os estudos mostram que os jovens estão perdendo o interesse de praticar esporte. Ou seja, quanto mais se expõe às redes, mais menos ele tem vontade de praticar esporte. Menos tem vontade de estudar, né? De se comunicar, de ser um ser humano.
As pessoas estão virando zumbis.
Aí, consequentemente, viram obesos, que no futuro são adultos com problemas cardíacos, isso, neurológicos e assim vai. Né? Cada vez mais a raça humana vai diminuindo.
Eu tenho um amigo que ele tem medo de pedir, né, a moça em namoro, porque ele tem medo de ser taxado como um machista, sabe? Ou seja, os jovens estão com dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque se conversar com as telas é muito mais fácil, né? Você mandar mensagem pelo WhatsApp, você mandar mensagem por e-mail. E com isso eles estão tendo dificuldade de se comunicar com as pessoas. Eu tenho uma sobrinha, né? Quando a minha mãe, que é a avó dela, dá felicitação no dia do aniversário, ela fala assim: vó, me manda pelo WhatsApp. Ou seja, nem pelo telefone ela quer mais conversar. Percebe o grau de deficiência, de danos mentais que nós estamos vivendo nos nossos dias?
No Japão já existem casamentos com holografias. Você casa com uma mulher ou com um homem, com holografia. Você coloca ali, pronto, sobe aquela holografia que interage com você, isso conectado à internet, com a holografia. No Japão, a tecnologia é fantástica. Já está virando esse relacionamento eu e máquina. Porque as pessoas, o rapaz, a moça tem medo de levar ou não, sabe que com a holografia ele está comprando, vai ter o sim. O psicólogo falou, não, eu só aceito. Pelo menos com a holografia, ela me ama.
Sim. Pesquisas mostram que os brasileiros ficam em média 4 horas por dia navegando.
Só? Acho que
dá mais. É, por baixo, né? Mas tem muitas famílias que ficam muito mais. Os programadores das plataformas, ele tem o interesse em nos viciar. Esse é o objetivo das plataformas. Os programadores das plataformas têm o interesse em nos causar vício. É por isso que quem usa redes sociais, ele é considerado o quê? Um usuário. Né? Quem usa droga é considerado o quê?
Usuário.
Um usuário. Observa. Ou seja, ele desenvolve essas plataformas como o Facebook, o Twitter, né? O YouTube, o WhatsApp. É tudo relacionado à psicologia. Não é nada feito para que você venha consumir um produto. Não, você acaba sendo o próprio produto deles. Essa é a ideia das redes sociais. Por quê? Porque eles fazem de acordo com a psicologia. Né? Existe uma psicologia antes deles fazerem os algoritmos. E acaba colocando ali o quê? Comportamentos humanos. Ou seja, usam técnicas de manipulação, né? E persuasivas o tempo todo. E nós nem percebemos, né? Eles nos fazem se sentir que nós estamos no controle. Mas na verdade nós somos controlados por eles. Estudos neurológicos comprovaram que viciados em redes sociais tiveram no cérebro os mesmos danos que têm os dependentes de cocaína e álcool. Ou seja, a dopamina que, né, quando você, a pessoa recebe, quando recebe uma curtida, por exemplo, né, isso vai gerando dopamina no cérebro dela. Quando ela recebe um comentário, um like, sabe? Alguém dá um joinha para você concordando com as suas ideias. E aí vai gerando no cérebro da pessoa a dopamina, né? Incentivando ela a fazer o quê? Ficar mais dependente da rede social. E a mesma, eles entendem que é a mesma dopamina que gera no cérebro de quem usa a cocaína, né? Que causa a dependência. Ou seja, quanto mais dose de dopamina, mais a pessoa vai ficar viciada, né? Ou querendo fazer uso daquilo. Seja a cocaína ou seja as telas.
Acho que um exemplo hoje de controle social pela mídia é chat GPT. Ali você é uma inteligência artificial que ela te segura. Tudo que você perguntar, você escreve, mas é o quê? Nada mais é do que é um cérebro cibernético que você pergunta assim, ó, eu gostaria de saber sobre fake news. Então ela busca em toda a rede mundial de computadores e começa a conversar como se fosse uma pessoa do outro lado. Ah, começou em tal data, aí você fala assim, mas onde estão os locais onde tem mais fake news? Ela fala, os locais assim. E você acaba fazendo, não, estou falando com uma pessoa, assim, eu arranjei um amigo. Não, é pior do que a Alexa. Porque a Alexa, ela tem o nosso comando, né? Uhum. A música do JNET, música do louvor do grupo tal, ela só obedece. Já o chat GPT, não, ele interage como se fosse eu conversando com o Fábio.
Entendi.
Você pensa que do outro lado, e assim, é uma coisa assim, surreal. A força que tem sobre o ser humano, tem pessoas que pagam para ficar, igual o Fábio falou, 4, mas ficam 8, 10, 12 horas conversando com essa máquina.
Sim.
Dialogando, esquece que existe um mundo lá fora.
Só continuando. Quanto mais tempo nós ficamos presos na tela, mais publicidade e mais dinheiro as empresas ganham. Alguns perigos aqui das redes sociais que pode causar em nós, ou nos nossos filhos, né? Ou numa sociedade como um todo. Primeiro, produz inveja nas pessoas. Né? Você pode observar, né? Pessoas conseguem ou ficam tanto na rede social que ela acaba se comparando com as outras pessoas. Né? Percebe? Ela vai onde eu não posso ir, ela viaja onde eu não posso viajar, né? A família dela é perfeita, o casamento dela é o quê? Perfeito. E qual que é a conclusão que ela chega? A minha família é um lixo. Ou seja, ela acaba tendo esse problema de inveja, se comparando e tendo esse complexo de inferioridade. Então as redes sociais foram comprovadas que ela provoca isso nas pessoas. Sim.
Eu vejo isso. Elas estão um pouco bonitas, isso aquilo, até casada mesmo. Fica se expondo nas redes sociais, se expondo. É. Sabe? Ai, eu acho.
Em cima disso aí tem o metaverso, né? Você cria seu mundo imaginário, você compra tudo do mundo real, só que você compra no mundo virtual. Você vai ter a camisa da Lacoste, o tênis da Nike, o carro importado, mas no metaverso. É isso que o Fábio falou.
É.
Ah, eu tenho a minha vida perfeita também. Aí, Fábio, você tem o Sportage, mas eu tenho uma BMW. Mas é no mundo virtual.
É, não tem nada disso.
Ou seja, são padrões muito, muito alto, né, de serem atingidos. Se isso estiver acontecendo com você aqui hoje, você pode excluir. Deixa de seguir, bom? Uma forma saudável de você não ter esse problema. Outro problema também, ele traz o quê? Apelo à cobiça, né? Ou seja, pessoas procuram o quê? A melhor forma de tirar uma foto, né? Percebe, irmão? Ou seja, as pessoas tiram foto não para aproveitar o momento, né? Mas para receber uma curtida. Você acaba, imagina, você faz uma viagem, né? Para aproveitar a viagem. E acaba não se preocupando com a viagem, mas com a curtida da foto que você vai tirar. E é um problema que também nós estamos vivendo. Ok? Agora, mais grave do que isso são o quê? Pessoas seminuas, né, na internet tirando foto. E ainda coloca uma frase de efeito, né? Tipo, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Né? Você percebe?
Nunca foi só, sempre foi Jesus.
É. A legenda. Aí fica uma pergunta, né? O corpo, ele é templo do Espírito Santo ou templo da cobiça? Né? Ou seja, os cristãos, antes de tirarem foto ou de postar alguma coisa, devem se perguntar, né? Qual que é o objetivo, o propósito, né? A gente está edificando a vida de alguém, está denegrindo a imagem de Cristo, percebe? Essa deve ser a nossa pergunta, antes de qualquer coisa nas redes sociais. Outra... malefício, né? A busca do corpo perfeito, desrespeito a pais e mães, né? E coloca sempre a família em último lugar, né? Por quê? Porque o celular, ele não une, ele divide as pessoas, né? Cada um para o seu lugar, né? Porque agora o celular é o senhor, né? Daquela pessoa. Então ela acaba dividindo a família inteira, sem aproveitar os momentos, né, de afeto, de criação. Os pais não vê o filho crescer. Os filhos não se interagem com os pais, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa doença do século. As redes sociais, ela altera o senso de autoestima e identidade das pessoas. As pessoas nem sabem mais quem são, né? São tão influenciadas com tanto lixo que aparece. Sabe nem se é homem, se é mulher. Que bicho que é. Complicado. E quando recebe o quê? Um comentário negativo... né? Elas ficam como? Deprimidas, né? E não sabem lidar com as frustrações da vida, principalmente adolescentes, né? Imagina, posta uma foto, outra pessoa coloca, ó, você, né? Você tá gorda, por exemplo. Como que a pessoa vai se sentir, né? Sendo ela uma adolescente, ela não sabe lidar com as frustrações da vida. Então ela causa o quê? Isolamento e uma depressão, né? Fica deprimida. E como que os pais resolvem esse problema? Sabe? Uma das formas de resolver é não dando celular para a criança, né? Depois dos 15 você tenta liberar o celular, se for possível, né? Não é fácil, mas seria mais sensato. Outro problema também, irmãos, celular, por exemplo, as empresas, né, elas pedem e proíbem o uso de celular nas áreas operacionais, né, devido aos acidentes, às distrações, né? Quantas pessoas não morrem por acidente de trânsito, né, por outros que estão fazendo uso, vendo uma mensagem, às vezes no e-mail que recebeu, mandando mensagem no WhatsApp. Também é um dos grandes problemas que nós temos. Outra coisa também aumenta o quê? O consumo da pornografia, né? Principalmente para criança, né? Criança, adolescente, até adultos também. E a pornografia está associada ao quê? A agressão contra a mulher, está associada ao aumento de pedofilia, né? E o aumento também de divórcio, né? E a rede social é uma avalanche de pornografia. Isso acaba também afetando toda uma sociedade, principalmente os homens, né? Acreditam-se que 30% dos homens é viciado em pornografia. E a rede social, ela não tem o que? Controle sobre isso, né? Então tudo ali é permissível e é liberado. Isso também é um grande problema. Aqui eu vou lhe falar agora dos sintomas, né, do dependente de rede social. Preocupação constante quando está offline. Então, quem é dependente de rede, ele fica com uma preocupação muito grande quando não está online, né? Irritabilidade quando é privado do uso. Então, pessoas que são viciadas, quando não utilizam as redes, ela fica irritadas, nervosas, temperamentais. Falta de interesse por outras coisas, por exemplo, esporte, né? Quem é viciado em rede, ela não tem interesse por nada, nem por esporte. Isso é uma característica também de vício. Alguém aqui tem esses sintomas?
Eu não tenho.
Ninguém tem?
Eu não.
É para agradecer de pé, então, né, irmãos? Antes as brincadeiras eram outras, né? Eram mais saudáveis. Hoje tudo é o quê? É digital. Né? Tem gente que gasta milhões com avatar, né? Com jogos. Gastam milhões de dinheiro, irmão. Pra ficar o dia todo perdendo tempo no jogo. E antigamente como que era? Você brincava na rua, suava a camisa, né? As preocupações eram o quê? Com as crianças na rua. Hoje é como? Com a criança no celular. Sério?
Às vezes você vê menos crianças jogando taco, empinando pipa, jogando uma bolinha. Pião, faz anos que eu vejo uma criança com pião na mão. Esse é o reflexo que a gente vê no dia a dia.
Eles falam que agora o peão virou uma arma, pode matar uma pessoa.
Tem pais, ó, que só liberam o celular ou o Wi-Fi quando os filhos cumprem os deveres, né? As obrigações. A internet, ela rouba, irmão, a moeda mais valiosa que o ser humano tem, que é o tempo. O tempo, ele não volta, né? Ele é progressivo, não retrocede. O tempo é a moeda mais importante que nós temos. Né? Desde o pobre até o milionário. Por quê? O milionário gostaria de comprar o tempo e não consegue no último instante de vida. Então o tempo acaba nos igualando. Como se Deus falasse todo dia: deposita mais 24 horas na sua conta hoje. Então aproveita da melhor forma possível, né? E a pessoa gasta no celular a maior parte da vida que ela tem. E o tempo não volta atrás. Rouba o tempo de ir à igreja, de ir ao culto, amém? De ler a Bíblia, de brincar com os filhos, reunir com a família. Ou seja, enquanto as pessoas ficam nas redes, o tempo passa, né? Está passando. E as pessoas deixam de aproveitar, né, o tempo que Deus lhe dá. E Paulo nos ensina o quê? A remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é o quê? Aproveitar o tempo da melhor forma possível. Por quê? Porque as pessoas só gastam tempo naquilo que se considera importante, né? Então, tudo que a pessoa faz é porque o tempo que gasta é porque para ela é importante aquilo, né? Então, você tem que rever o que é importante para nós. A tecnologia, ela veio para ficar, não dá mais para mudar isso, né? É uma realidade que nós vivemos, a gente não consegue desvincular disso, ok? Ou seja, de alguma forma, nós vivemos melhor do que antes, né, com a tecnologia. Inclusive no meio religioso. Por exemplo, como que eram os aconselhamentos antes, por exemplo, né? Tipo, você tinha que esperar o pastor, né, passar o nome, ou até ligar para ele, para fazer o quê? Um aconselhamento, né? Uma consulta com ele. Hoje não, você manda mensagem no WhatsApp, já faz a agenda, né? No e-mail. Então você tem outras formas rápidas, né? Que agiliza o quê? Todo o processo. E hoje existe também até ministro online, sabia? Tem pessoas que as ovelhas dele é o que? São seguidores, né? Alguns têm mais até seguidor, né, digital do que na igreja. Tem pessoas que, né, pastores que têm mais ovelhas que o seguem, né, online do que, né, ovelhas que ficam no culto ouvindo a palavra. Discípulo online, batiza online, irmão. Tem uns que servem até a ceia online. E se brincar, isso precisa até demônio. Hoje nós temos o quê? O culto online, né? Que por um lado é uma bênção, porque atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então a forma online de culto é uma missão, né, que ninguém conseguiria alcançar e fazer, né? Só que ao mesmo tempo que tem um alcance muito grande, incentiva os desigrejados. É. Sabe? Aumenta o número. Porque é mais cômodo você ficar na sua casa.
Nada como presencial.
É. Nada presencial.
Tem pregadores que se classificam pela quantidade de seguidores que tem. Isso também é um grande problema. Por quê? Porque quem tem muitos seguidores tem mais voz, né? Porque quanto maior a quantidade de seguidores, mais pessoas a tua voz alcança. Influência, né?
É.
Então ele se considera que pode dar conselho para o seu filho, né? Conselho para você. Ele se sente nessa autoridade, por quê? Porque ele tem muitos seguidores. Isso também é um problema que nós vivemos. E quantos deveriam ser medidos? Pela palavra que prega, né? Não pela quantidade de seguidores. Porque a palavra é mais importante do que o pregador, né? A mensagem sempre será mais importante do que o mensageiro. Por quê? Porque a mensagem não foi produzida pelo homem, né? A palavra já é de Deus. Então, você quer ver Deus ouvir falar em voz alta? Alguém quer ouvir? É só ler a Bíblia em voz alta. Ok, irmãos? Geralmente, os falsos pregadores, eles têm mais seguidores, né? E têm muitos seguidores do que aqueles que são comprometidos com a verdade. Por quê? Porque eles falam que as pessoas querem ouvir, né? Massagem o ego das pessoas. Então, com isso, ele agrega muitos seguidores.
É um coach.
É um coach, praticamente, é.
O coach chegou ao culto.
Sim. Pregador coach, pregador da alta ajuda, né? Não é da ajuda do alto. E Jesus, irmão, ele não se preocupava com multidões de seguidores, né? Por quê? Porque ele sabia que a multidão o seguia com interesse, né? Pela multiplicação dos pães e do peixe, né? A mesma que aclamou Osana, bendito aquele que vem em nome, né, do Senhor, foram aqueles que gritaram crucificam. A Bíblia faz dizer que Jesus, ele conhecia qual era a intenção do coração dos homens, né? Então ele não se preocupava, mas se preocupava com quem? Com o indivíduo, né? Jesus se preocupava com o indivíduo. Quando você ouvia ele falar, o que queres que eu te faça, né, pro cego? Tipo, ele sabia que ele queria vir, mas ele respeita a nossa individualidade também, independente do que você pedir, né? Ele respeita. Lembra da mulher samaritana? Jesus não precisava ir em Samaria, né, para evangelizar aquela mulher. Mas ele foi lá por causa de uma mulher. E através daquela mulher, ele ganhou todo o quê? Uma região, né? Aquela mulher foi uma porta-voz naquele ambiente. Lembra do gadareno? Jesus não precisava atravessar o mar da Galileia em busca de um homem, né? E através daquele homem, né, toda o quê? Uma decápole foi evangelizada, né? Então Jesus se preocupa com o indivíduo, ele não liga para seguidores. Nós somos seguidores de Jesus, né? Então a gente deve tomar cuidado também com as redes sociais com relação a isso. Hoje, irmão, existem empresas que vendem pacote de seguidores. Tipo assim, você quer comprar quantos seguidores? É 1.000? É tanto. 5.000? Porque quanto mais seguidores você tem, mais acesso, o porta se abre nas redes sociais. Para você fazer live, por exemplo, você precisa de tantos seguidores. E quando você compra seguidores, você consegue ter outras janelas, né, que são abertas.
O problema é que esses seguidores, né, descobriram que são contas fakes, né, são robôs. Apenas, como o Fábio falou, massagear o ego no psicológico. Oh, eu sou adorado, eu sou amado.
No Face, as pessoas, né, são consideradas amigos, né? No Face, aparece como amigos. Já no Instagram, são o quê? Seguidores. Como cristão, nós devemos tomar cuidados, né, com o que nós assistimos, com o tempo de tela, quem nós seguimos, com o conteúdo que nossos filhos assistem, né? Segundo as pesquisas, Ó, 40% das crianças de 0 a 2 anos tem celular no mundo. Imagina, 40% das crianças de 0 a 2 anos fazem uso de celular no mundo.
Até os cachorrinhos tem, eu já vi.
Ó, mais de 85% das crianças acima de 7 anos fazem uso de jogos o tempo todo. Ou seja, acima de 7 anos jogam videogame o tempo todo. O Bill Gates, por exemplo, né, que é um dos precursores da tecnologia, ele só deu celular para os filhos depois dos 14 anos. Né? Depois dos 14. O Steve Jobs fez a mesma coisa. Ou seja, os precursores da tecnologia, eles sabem o mal que a tecnologia faz. E ele prevê o que? Os seus, né? Enquanto a gente tem conhecimento, vai distribuindo para todo mundo, achando que é bom. E hoje as crianças, elas já nascem com, praticamente com o smartphone na mão, né? É como se fosse uma chupeta. Você não dá para a criança abrir o berreiro. E é recomendado pelos pediatras, ó. Eles orientam que não se deve expor crianças às telas de 0 a 2 anos de idade. Eles falam a mesma língua. Então, de 0 a 2 anos é proibido expor criança à tela, inclusive à televisão. Por quê? Porque altera o sono, o desenvolvimento da criança. Nas telas, as crianças ficam hipnotizadas, né? Pelas cores, pelo movimento, pelo barulho, né? E quando desliga, se depara com uma outra realidade, né? Que a vida não é, né? Não é o que ela assiste. A vida não é colorida, né? Como as telas, percebe? E ela, né? Acaba interferindo no seu desenvolvimento. E as telas também têm outro problema, que ela inibe. Inibe o quê? A produção de melatonina, que é o hormônio produzido no cérebro, que auxilia no sono. Né? Então, quanto mais uso de tela, menos produção de melatonina que é produzida no seu cérebro, que auxilia no sono. Tipo, uma vez a Sofia ficou exposta às telas, né? E à noite ela não conseguiu dormir.
É, dá insônia.
Ficou irritada. Exatamente, dá insônia. Então fica a dica aqui, quem, né? Tem criança.
Eu já passei por isso há muitos anos atrás.
É. E as telas, infelizmente, acabam servindo também de babá, né, para os pais. Então, você quer deixar a criança sem dar trabalho, né? Mas acaba servindo como um malefício para a criança, né? E não como um benefício. E a tela nunca deve substituir a presença dos pais, né? Então, a melhor forma de ter uma rede social é ter uma rede de balança. Coloca a criança na rede de balança, né? A criança para passear. Sofia, por exemplo, em casa ela dá um show, né? Ela pula na cama, só falta dar cambalhota.
Ela
fala, essa é uma rede boa.
Hoje, tipo assim, tem muitos pais que pai e mãe trabalham, né? Ou deixam os filhos na creche, ou ficam com os avós. Só que os avós já não têm mais paciência de ficar com criança. O que que acontece? A gente já sabe que o celular deixa a criança calma, que o meu sobrinho joga a bola direto na parede. A minha mãe fica desesperada, né? E aí ela mostra o celular dela pra mim.
Segundo os neurocientistas, é quanto maior o tempo de exposição às telas, maior será a tendência à deficiência cognitiva. Quanto maior a exposição às telas, maior será a perca de concentração. Maior, né, será a tendência a desenvolver ansiedade, a desenvolver depressão e até cometer suicídio. Então, você imagina os males que as telas trazem para as crianças, né? Alguns países fizeram leis para controlar o uso de telas, que controlam, porque eles sabem e entendem os males que isso pode prejudicar, né? Não na numa família, mas numa sociedade como toda. Pode mudar todo o comportamento de um país. Em Taiwan já existe leis para multar os pais que deixam os filhos abaixo de 18 anos, expostos por muito tempo às telas. E se esses filhos vierem desenvolver alguma doença por uso excessivo de telas, eles são responsabilizados. Isso já é lei em Taiwan. Ou seja, eles entendem o mal, né, que pode fazer e impõem regras. No Brasil nós não temos essa regra, né? Tipo, libera tudo. Então você imagina o problema que isso pode nos trazer, né? Como um todo. É, na China, por exemplo, os jovens na China, abaixo de 18 anos, só pode fazer uso de videogame durante 3 horas por semana. É, isso é lei. Então, se ele exceder, ele pode ser penalizado. Porque eles entendem também. Observe, irmão. As pessoas são viciadas, ficam o dia todo no jogo, né? Perde a noção da vida. Perde tempo de crescer profissionalmente, de aprender a dialogar com alguém, né? Os problemas da vida, enfrentar os problemas diários, né? Fica praticamente uma pessoa robotizada. Ó, nós não temos como fugir dessa realidade, porque o mundo está conectado, né? Hoje você faz tudo pelo celular. Você faz empréstimo pelo celular, né? Você faz até compra no mercado, de forma online, né? Você paga as suas contas todas. Eu mesmo não... Você lembra quanto tempo eu fui no banco, né? Muitos anos já. O celular acaba substituindo a TV, o computador, né? É um mundo ali, ó, dentro de uma tela. A última coisa que o celular faz é ligar, né? Não é verdade? Quando você recebe ligação de alguém, é estranho, por quê? Ou morreu alguém e o banco fazendo cobrança. Porque ninguém liga mais. E quando a pessoa vai ligar, ela fica constrangida, né? Por estar ligando. Fica até constrangimento. Ou seja, a geração de hoje já nasce online. Né? A pessoa que... Todo mundo tem Face, né? Tem WhatsApp. Se a pessoa não tiver Facebook, não é desse mundo, né? Se não tiver WhatsApp, é um extraterrestre. Tá mais ou menos nesse nível. Ok, irmãos? E a tecnologia, ela sempre é progressiva, né? Infelizmente. Meu pai, outro dia eu fui viajar, né? Aí, meu pai uma vez perguntou, quem é que tá falando aí com você, né? Não tinha ninguém. Eu falei, pai, é o GPS. Eu achou que era alguém conversando. É o GPS. Né? Não tem hábito. E qual que é a rede social mais utilizada? O que vocês acham hoje? Qual que é a rede social mais utilizada?
Instagram.
Instagram?
É, pelo menos. Porque tem o Twitter, né? Eu não gosto de Twitter, eu não tenho.
Então, entende?
Eu acho que no mundo, pela quantidade de usuários que você pode agrupar,
Telegram.
Porque lá você pode, por exemplo, o Instagram tem Red, que é do mesmo grupo do Facebook, por exemplo, alguém falou de fotos de pornografia, ou assédio, ou a corrupção sexual. No Telegram, tipo, como é a base dele na Rússia, e Rússia lá, leia com uma vírgula. Existe o PUD e existe a lei. Então, o pessoal oferece mais o PUD do que a lei. Mas no Telegram, você há pesquisas que você pode colocar desde uma foto de um animal morto, a pornografia infantil. Entendeu? Então, meio que terra de, não é terra de ninguém, mas assim, o Telegram ele tem uma maior liberdade do que você vai postar.
É o Tinder.
Ó, no Brasil, né, entende-se que é o Facebook. Tá? E o Facebook nada mais é do que um espelho de nós mesmos. Ele é personalizado para você. Você quer saber quem a pessoa é? É só você entrar no Facebook dela. É. Né? Porque tudo que ela gosta, né? Tudo que ela não gosta, as suas preferências, você vai encontrar lá.
Ou não, né? Pode ser uma coisa fake também. Você falou, eu tô chorando, mas eu dou joinha pro Flávio.
Sim.
Eu tô com raiva, mas eu dou coração bobo. Te amo, Flávio.
Mas no geral, o Face é um espelho de nós mesmos, né? Por quê? Por quê que é dessa forma? Porque conforme você vai assistindo o vídeo, né? Você vai passando a barra, por exemplo. Conforme você vai dando like, conforme você vai compartilhando, você vai curtindo, vai comentando, o Facebook ele vai rastreando quem você é. Ou seja, ele conhece mais você do que você mesmo. Sabe todas as suas preferências, o que você gosta. Sabe tudo de você. Quando você clica no emoji, por exemplo, né? Tá triste, tá feliz, tá alegre. Ou seja, nós somos praticamente como se fosse um avatar. Né? Porque qual que é a lógica do Facebook? Né? Ele vai modulando, sabendo todas as suas preferências, né? E tudo, os seus gostos, né? Suas preferências, ele vai direcionando para os publicitários. Ou seja, publicidade, porque tudo é publicidade. Né? Então, eles conseguem detectar numa região quem gosta de verde, quem gosta de laranja. Né? Quem está deprimido por isso ou por aquilo. Eles conseguem ter todo um sistema aglomerado de preferências. Então ele sabe mais de você do que você mesmo, sem que você perceba isso. né? Porque tudo é começo. Tudo é começo.
O Instagram também, naquela parte da pesquisar, quais coisas você pesquisa nos últimos tempos, no meu caso, o que tem mais lá, ou é coisa sobre polícia, direito ou jiu-jitsu. Então, quando eu abri a minha página lá de pesquisa, são as coisas que aparecem. Na propaganda, igual o Paulo falou, ou aparece propaganda de curso de direito, kimono, ou de páginas policiais.
Ou seja, tudo que você faz online, né, está sendo o quê? Observado. O que você gosta, o que te faz feliz, o que te deixa triste. Quando você está vendo a foto de um ex, por exemplo, né? O Face está te rastreando. Ele sabe que você está próximo daquela pessoa. Ele pode até mandar uma mensagem para a pessoa. Você está ali próximo. Ou te incentiva. Ele te incentiva, né? Ele te induz, te manipula a você entrar na rede, porque essa é a função deles. Fazer você se viciar e ficar preso nas redes.
Ah, por isso que aparece ali uma pessoa que talvez você conheça para adicionar. Aí eu olho assim e falo, eu conheço muito.
Ou seja, ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, manipula o quê? A nossa vontade, né? Nos persuadindo. Ou seja, até os amigos que nós temos no Face, por exemplo, né? Não foi nós que nos escolhemos, foi ele que nos induziu a escolher, né? Aquele que coloca para você.
É, alguns, né?
Percebe a indução, a manipulação? Tudo é manipulação.
Mas é que talvez que você conheça, eles falam assim. É porque tem muitos amigos em comum, entendeu?
Se você...
eles conectam a rede.
Se você conversa no WhatsApp sobre algo que você gosta, por exemplo, né? No WhatsApp, sobre viagem, sobre um gosto de carro que você tem, quando você abre o Face, o que aparece? Você quer fazer uma viagem?
Ah, velho.
Você quer comprar um carro? Percebe? Tá tudo interligado.
O microfone daqui, ele fica conectando, ele é conectado e fica captando toda a nossa mensagem.
Por quê?
Aí, porque tudo que a gente fala depois.
Porque tudo é o quê? É comércio. Tudo é propaganda. E aparece até a propaganda que você não gosta, percebe? Uma forma de indução também, né? Tá te induzindo, ou seja, depende de quem pagar mais, né? Pela publicidade. E aí ele vai te enviando, vai te induzindo, vai te lapidando, você nem percebe. Daqui a pouco muda até as suas preferências, né? Seus gostos. É isso que acontece com as crianças, por exemplo, né? As crianças não têm nem identidade mais. Tanto vê a rede social. Sabe se é homem, né? Se é menino, se é menina. Se é todos, né?
Ai,
complicado, irmão. Uma vez, esses dias agora, né? Um amigo meu me perguntou se eu conhecia MC Pipoquinha, né? Eu falei, não, né? Pipoca, você é que pipoca na panela, né? Não conhecia, não. Aí quando abriu o Face, quem aparece lá, irmão?
MC Pipoquinha.
O Satanás, irmão. É, MC Pipoquinha. A rainha da baixaria.
Vai, tu tava pesquisando.
Apareceu do nada. E assim a Estela vai fazendo o quê? Mudança, irmão. Leves e imperceptíveis no nosso comportamento. Ou seja, para as redes tudo é o quê? Publicidade, né? Tudo é propaganda. Não importa o que seja. Até o Netflix, né? Eu fui fazer conta esses dias, aí tava lá, se você quiser pagar R$18, né? É com propaganda. Percebe? E pagar mais caro, aí não tem propaganda. Né, irmão? Você vê, tudo é propaganda. Ou seja, não existe nada neutro. Não se engane, não existe neutralidade, né? Nem nos filmes, nem nos jogos e nem nas redes sociais. Os filmes sempre têm um ponto de partida, né? Está querendo induzir você a alguma coisa, né? Seja uma descrença em Deus, que você crê, né? Um revolucionismo, por exemplo. Ou no, que não existe Deus, sabe? Você vê pessoas, tipo, com a mulher do lado, né? Fazendo uso de álcool, né? Está induzindo você ao álcool, porque aquilo é o que está na moda, né? Pessoas que fumam, a gente não percebe, mas está induzindo você ao vício do cigarro. Entendeu? Então, por quê? Porque isso aí está na moda, é bacana, né? Você vai ficar de bem assim na foto, sabe? Então a gente vai sendo manipulado o tempo todo sem perceber. Porque não existe neutralidade nas redes, nos filmes. E nada que eles colocam pra gente. Ou seja, os algoritmos, eles não foram programados para filtrar a notícia. Se é verdadeiro ou é falsa, né? Por exemplo, eles não foram programados para saber se uma notícia é verdadeira ou falsa, né? Mas para deixar você preso independente da notícia. Esse é o problema das redes, principalmente do Face e qualquer outra rede. Os algoritmos que os, né, fabricantes produziram, aquela plataforma, não quer saber se a notícia é falsa. Eles querem o quê? Ganhar seguidores, porque você é um produto para eles. Quanto mais tempo ele te prender naquela tela, né, mais, né, dinheiro movimenta a plataforma, através das publicidades. Por isso que você está sempre viciado naquilo, né, sem perceber mais que você é o produto. Por quê? Eles estão te dando sempre alguma coisa que você goste, para te manter preso, te gera dopamina e vão te oferecendo as propagandas. E vão mudando até o seu comportamento, seu jeito de pensar, em quem você vai votar. Né? Eles acabam até com eleições de país inteiro. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Há quem diga que as redes sociais influenciaram. Né? Quando o Trump venceu o Trump, né? E agora quando o Biden. Né? No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro. Né? A rede teve uma influência muito grande. Então eles conseguem, irmão, de alguma forma, colocar e derrubar governo, fazer guerra, facções, manipular suas vontades, seus gostos. Não digo você como indivíduo, eu digo uma grande maioria, né? Pessoa, nós como um todo, sabe? Uma grande maioria eles conseguem atingir o seu alvo, o seu objetivo. E foi comprovado que fake news, olha só, ele se espalha 6 vezes mais rápido do que uma verdade. Acredita?
Pode aberto ficar mandando lá no grupo?
Fake news 6 vezes mais, circula bem mais rápido. Uma notícia falsa do que uma verdadeira nas redes sociais. Ou seja, o sistema ele é tendencioso à notícia falsa. Né? Ele é tendencioso a isso, ele é inclinado para isso. E ele não quer saber se é falso. Por quê? Porque ele não foi programado para saber se é falso. Foi programado para fazer você ficar preso e aumentar o número de seguidores, o número de likes, e com isso ele vai correndo solto. E quanto mais gente eles atingirem, mais propaganda, né, eles conseguem fazer e alcançar o seu público.
É porque a verdade ninguém gosta de ouvir.
É, a notícia falsa, ela dá mais dinheiro, né? Dá mais dinheiro.
É. Parece que as pessoas acreditam mais nas falsas do que nas verdadeiras, né?
É, também. Nos faz lembrar do quê? Da nossa natureza pecaminosa, né? Percebe? Nós somos seres pecaminosos. Se a gente faz uso de um programa desse, o que, que vai ser explorado ali? Né? A nossa pecaminosidade, na sua grande maioria, não é verdade? E é isso que acontece. Porque ele não tem noção do pecado, né? O programa. O algoritmo não tem noção do que é pecado, do que é verdadeiro, de quem é Cristo, de quem é fé. Não, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber de ganhar like.
Mas aí eu levanto uma dúvida. O algoritmo foi criado por quem? Pelo ser humano. Mas será que o ser humano não programou para ele não ter essa noção, não que já seja da natureza do algoritmo, já que é uma tecnologia, eu posso criar ele tanto para identificar uma notícia falsa como não. É uma programação. Talvez você não poderia acontecer isso?
Então,
o algoritmo se identificar, ser programado para identificar ou não?
Não.
Ó, tem.
Eu creio a veracidade tem que ser humano.
É, eu ia passar no final, mas já que o Adalberto fez a pergunta. Existe um documentário chamado O Dilema das Redes.
Sim.
Ele responde essa pergunta aí que ele fez.
Sabe? Porque é isso que ele falou.
Vocês assistem.
Às vezes a gente está falando aqui, nosso celular, o microfone, ele já é ativado. Então ele vai captando. Então o algoritmo lá dentro, ele vai captando tudo que você vem falando, buscando.
É você.
E aí já vai buscando todas as informações. Então uma vez que você joga alguma coisa na rede, ela rapidamente se espalha. A veracidade da informação, ela ainda tem que ser pelo ser humano. Possa ser que agora, com a inteligência artificial, isso seja mais possível de acontecer. Essa veracidade de realmente confirmar ou não. Entendeu? Mas não há um algoritmo que fale assim, isso é verdadeiro. Porque assim, para uma fake news, você vê ali 5, 6 notícias comentando sobre ela. Sobre veracidade dela, você vê um número bem menor sobre isso. Hoje tem o Lupa, não sei se você pesquisou, né? Pesquisou fake news. O Lupa, ele é um site que hoje ele faz uma varredura e ele vem derrubando todas as fake news. Entendeu? Então ele vai em busca nos melhores centros de notícias, né, de jornalismo, buscando as informações, e aí ele fala da veracidade e fala assim, isso é uma fake news. Entendeu?
entendeu? Ele faz aquela varredura na internet.
Ou seja, um exemplo de notícia falsa, né? A morte do, do homem agora no, no Morrinhos, né? Em Itapema, no Centro de Carvalho. Percebe? Um exemplo, né? Fake news. Lógico que não foi nas redes, né? Foi, foi ao público mesmo.
Bateram nele. Só que agora parece que esses caras que espancaram ele foi a mão da ex-namorada.
Isso, é. Foi a mão da ex-namorada.
Então, tipo, tá nessa questão.
A história, na verdade, não era nada fitness. Foi uma.
Foi premeditado, então, né?
Foi da Fabiane lá do Morrinho.
É, do Morrinho, sim.
Foi
o trato
falado lá.
Que
batia com ela.
Essa foi.
Tinha raptado uma criança, né?
Isso.
Não era nada disso.
Que fazia magia negra com as crianças.
Percebe? É, a notícia falsa ela tem um, atinge um público maior, né? Ela tem um alcance maior do que a notícia verdadeira. É igual se você falar que o pastor abriu igreja, por exemplo, né? Você vai ter poucas curtidas, provavelmente, né? Poucos likes, poucos comentários. Agora, se você fala que ele fechou a igreja porque não pagou o aluguel, aí viraliza. Ainda que ele seja verdadeira, né? Ou seja, falsa. Porque mensagem pejorativa desperta a curiosidade das pessoas também. Sabe? O algoritmo não está preocupado, né? Se vai denegrir ou não. Ele quer saber de ganhar curtidas e likes. Porque ele vive disso. Né? É por isso que nós vamos ver muitos temas chamativos, né? Nas redes sociais. Relacionado a escândalo, a fofoca. Sabe? Já é proposital naqueles temas, porque vai despertar a curiosidade das pessoas. As pessoas são curiosas por natureza, né? E também são malignas por natureza também, né? Então não é só curiosidade, nós somos inclinados para o mal desde a nossa meninice, né? Nossa natureza adâmica, ela grita muito forte ainda. Então é por isso que a notícia falsa, ela gera mais interesse, né? De ser compartilhada. Ou quando você ouve alguma coisa contra a sua fé, por exemplo, você vai lá e comenta, né, contra aquela notícia, percebe? Você está alimentando também a rede, né? E a rede está sendo alimentada, né? Porque ele já faz de propósito também, sabe? Você é cristão, às vezes vai ver uma notícia contra a sua fé, que é para você ir lá, para ele te manter preso nas telas. E a gente sem perceber vai lá, né? Então é bom evitar as redes sociais, gente. Ok, irmãos? É, nós precisamos. Precisamos. Oi?
Higiene mental que a gente tem que fazer.
É, fazer uma faxina.
É, uma faxina.
A sessão de descarrego, né, da tecnologia. Nós precisamos fortalecer a nossa rede social, né, que Jesus nos ensinou através do ID. E esta sim tem cheiro, tem afeto, né, tem abraço. Essa tem misericórdia. Né, irmãos? Tem regeneração, salvação. Então, o ID é uma boa forma de fortalecermos o que é a nossa rede social, né? E por enquanto, irmão, até aqui, ok? Agora vamos recolher os celulares. Porque os viciados não herdarão o reino dos céus. Amém?
Amém. Amém.